Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Olá.
E do meu outro lado está o Jefferson.
E aí?
Eu vou fazer uma pergunta pra vocês e eu vou pedir pra vocês responderem se possível, sem spoilers e da forma mais sucinta possível. Quais são as suas primeiras impressões de Pokémon Sun e Pokémon Moon?
São impressões boas.
Eu também gostei muito, é diferente e bom.
Sem dúvidas é o jogo mais diferente que eu joguei até agora, pelo menos na primeira hora que eu joguei dá pra perceber isso, né? Eu só vou destacar alguns pontos, mesmo sem dar spoilers, tá? Eu achei muito bom a forma como a escolha do inicial foi feita. E o enredo, assim, o envolvimento do enredo tá muito bom.
Eu só não curti que são horas de tutorial, né? Meio complicado isso. Até você ter controle do personagem demora um pouco, assim, ter o controle Pokémon do personagem.
Realmente demora um pouco, mas nada que atrapalhe. Assim, pelo menos não me incomodou. O que eu gostei foi, sei lá, a indicação de caminho, né?
E isso eu posso falar, eu acho muito errado, mas eu tô shippando o professor Cucuí com a mãe do treinador. Isso tá certo?
Tá errado. Eu mandei pra você no Twitter, isso tá errado. Fall in the lava and die.
Nessa semana, bem no começo da semana, teve dois rumores. Um é que Zelda Breath of the Wild não estará pronto para o lançamento do Switch, né? Que nunca foi confirmado, mas todo mundo achou que ia ser título de lançamento. E a outra é que o jogo do Mario em 3D está praticamente pronto. Quando a Nintendo quiser, pode lançar. E o que me deixa surpreso um pouco, porque a gente sempre estava pensando ao contrário, né? Que Zelda ia ser lançado junto com o lançamento do Switch e Mario pro fim do ano, né? E aqueles 6 segundos de vídeo do Mario parecia um jogo meio cru ainda. O que vocês acham disso?
Que Zelda tá competindo com o Persona 5 pra ver quem sofre mais atraso, sinceramente. O negócio tá complicado, velho. O jogo tá desde 2000... Foi quando que anunciaram, Breath of the Wild? Assim, anunciaram aquele vídeo que tinha o Link no meio do verde. Que ele pula.
Nossa.
Com o arco. Eu não lembro quando foi.
Isso foi no final de 2014, não foi?
Não, foi no E3. Foi no E3.
Nossa, se foi 14, tá mal das pernas esse jogo, hein?
Esse jogo tá muito mal das pernas, porque o jogo é grande e a Nintendo não tá conseguindo controlar, velho. É impressionante, só nos créditos, os rumores é que já dá mais de 100 pessoas. Ou seja, se isso aí não vender, velho, eu acho que a Nintendo tem que colocar um pouco de pé no freio, né? Porque você faz um jogo caro e não vende, velho, acho que é pra se preocupar.
Assim, sobre o Mario, vocês acham que ele vai ser um remake igual tá sendo Splatoon e todo Mario Kart? Vai ser tudo mais ou menos um remake port? Ou vocês acham que vão ser um Mario 100% novo? Vai ser um Mario pro Switch?
Só pelo aquele estilo mexicano, me pareceu um Mario novo com a câmera mais do 64. Essa é a minha impressão.
O Mario mexicano é bom, né? Ele dança, né? Ao invés de ele falar yuhu, ele fala ai, 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 né?
Ai, caramba.
E falando em Mario, uma coisa que não é rumor, tá oficialmente anunciado, é o jogo mobile Super Mario Run vai sair dia 15 de novembro, exclusivo pra iOS, e no futuro, quem sabe, não, vai receber o Android. Além da data, o preço foi definido de $9.99 o jogo. Vocês acham que isso é muito caro? Vocês acham que o pessoal vai comprar?
Mano, eu achei, assim, é que eu sou suspeito pra falar, mas eu achei bem ideal esse preço, assim, tá? Eu pensava que a Nintendo ia lançar preço de $40, achando que era jogo de verdade, tipo, de verdade, entre aspas, né? Jogo de plataformas, de portáteis, mas eles colocaram $10, eu acho que é um preço justo pra esse tipo de jogo.
É a faixa média dos jogos de mobile, né? Até as franquias grandes, tipo Final Fantasy, essas coisas, é nessa faixa de preço, não é?
60, era 60, 50 conto na Play Store, eu não sei quanto que é na americana.
É The Order Ends With You, e até o Ace Attorney, ele era nessa faixa de preço. Eu lembro que eu paguei, acho que uns R$27, eu acho.
A Square, ela aumenta mais o preço, eu acho, se eu não me engano. Mas enfim, eu acho que o legal não é nem... o preço tá ok, mas o interessante é a data, né? 15 de dezembro, no final do ano, aquele período que a Apple ela não lança muito jogo, não atualiza a página de jogos do iOS. Então vai ficar por um bom tempo como página de...
Como destaque.
Como destaque por muito tempo, até lançarem jogos novos.
Eu só não sei... seu público tá, o público casual, né, tá acostumado a comprar esses jogos, né, porque Sonic Run, esses jogos que são Temple Run, a maioria deles é de graça, né, eu tenho que ver como é que o público vai se comportar. Eu tô achando que esse jogo vai ser direcionado ao público de nicho.
Mas de qualquer forma, eu não sei se é só o primeiro mundo, os dois primeiros mundos vão ser de graça, e o público casual já se contenta com isso. Então, assim, o cara, só se o cara gostar mesmo, ele compra, e ele vai ter o gosto do que é o jogo de graça. Então, acho que, pelo menos, testar as pessoas vão.
Eu também acho, todo mundo vai baixar, vai jogar, e se o cara curtir, acho que $10 é um preço que ninguém vai falar, nossa, isso é muito caro. Realmente, pro mercado mobile, comparando os jogos, é caro, mas assim, pela interação social que você vai ter com as outras pessoas jogando, acho que é mais possível o pessoal abrir a carteira.
Agora no final dessa semana teve mais um rumor sobre jogos pro Nintendo Switch, e dessa vez veio da Laura Kate Dale, do Let's Play Video Games. Ela comentou que a Nintendo tá junto com a Ubisoft desenvolvendo Mario e Raven Rabbids, um crossover entre Mario e Mario RPG e Raven Rabbids. Ele vai sair pro Switch, ela comentou que em janeiro que vão anunciar o Switch, né, de fato, assim, vão dizer mais detalhes. Ele vai ser um dos grandes destaques, e mostrando a parceria da Nintendo com a Ubisoft, que o jogo vai ter um Yoshi controlável, os Raven Rabbids vão aparecer, de forma tanto de aliados quanto de inimigos, e vão ficar fazendo bagunça no seu console. É interessante ver que a Nintendo tá... Faz tempo, né? A Nintendo tá fazendo parceria com os desenvolvedores. O que vocês acham dessa parceria em específico?
Eu acho essa parceria interessante, porque sempre quando você lembra dos Rabbids, você pensa em alguma coisa politicamente incorreta. Eles faziam, entre aspas, muita besteira. E a Nintendo deixar os personagens dela interagirem com eles, de certa forma, sei lá, é a Nintendo evoluindo, no meu conceito.
Eu não sei se o Rabbids é uma evolução, porque eu vou te falar que eu peguei um trauma das vezes que a gente deu esse jogo como prêmio, né, N-Party, e chegou a nível de, tipo, o pessoal não querer mais e devolver o jogo pra gente por R$10, sabe? Eu não sou fã desses Rabbids, né? Eu já tentei jogar os jogos e eu não gostei. Eu gosto da ideia de Mario RPG. Agora tem que ver em qual formato que ele vai vir, porque pensando em uma proposta parecida como Super Mario RPG, eu acho muito mais agradável, né? Ter uma espécie de times, trazer personagens inclusos no jogo, porque na notícia eles até comentam que o Yoshi vai ser um personagem que vai ter uma presença maior, né, na equipe. Eles só não falaram se vai ser jogável, né? Eu acho bom se for numa pegada mais Super Mario RPG. Se for alguma coisa mais parecida pra Mario & Luigi RPG, eu já não gosto tanto. Tem gente que gosta e eu respeito, também não acho um jogo ruim, mas se for incluir os Rabbids, eu prefiro que continue na pegada Mario & Luigi, só com o universo da Nintendo.
Os Rabbids, eles nasceram na Nintendo, não nasceram? Não foi no Wii o primeiro jogo deles?
Foi no Wii.
Mas eu acho até legal, tipo, acho que das franquias da Ubisoft, eles escolheram a melhor, assim, os melhores personagens pra ter feito essa parceria. Negando o Rayman já que o Rayman aparece no Smash, né? Tem no trophy dele.
E eu acho que o pessoal devolveu os jogos, mas é que pra Raven Rabbids é pra um público muito casual, né? O que não era o caso da N-Party. E se você for pegar os três jogos que saiu pro Wii, eles venderam bastante. Eu acho que é uma franquia não conhecida, mas que vendeu bastante.
Ficou forte, né?
Ficou forte e ficou bem marcado em traços, mesmo sendo da Ubisoft, sei lá, com a cara de Nintendo.
Bom, seguindo esse fluxo de rumores, né, a gente teve uma notícia essa semana, que a Eurogamer comentou que diversas fontes dela sugeriram que vamos ter uma terceira versão de Pokémon Sun and Moon, chamada Pokémon Stars, e que essa seria lançada para o Nintendo Switch, né. O que eles comentam é que esse jogo ele viria com gráficos melhores, uma resolução melhor, e que haveria a possibilidade da troca de Pokémon através do uso do aplicativo lá, né? Pokémon Bank?
Sim, o Pokémon Bank. Só que é estranho porque ela tá atrelada ao 3DS, né?
Eles sugerem que você vai poder fazer uma troca entre os jogos 3DS e o Switch, né? Através do aplicativo. O que, nesse caso, se for verdade, a gente vai supor que não vai ter uma conectividade entre o 3DS e o Switch de forma nativa. nativa, né?
Sim, sim. Mas só de eles conseguirem atualizar o Pokémon Bank pra você se registrar no Nintendo Switch, eu já fico feliz, sinceramente. Porque do jeito que a Nintendo é, o negócio é colado no console e você nunca mais vai recuperar se for roubado, por exemplo. O seu 3DS, você perdeu o Bank junto.
Bom, tem outros detalhes do que seria esse Pokémon Stars, né? O primeiro é que ele contaria com Pokémon de outras gerações, né? Especialmente das versões dos Game Boy, né? E outra é que a princípio os gráficos estariam melhores, mas a própria Eurogamer já mostrou uma espécie de modelo HD do PicPak. De novo, é um rumor, mas eles dizem que a gente já teria visto isso em um vídeo muito rápido, ou do Switch ou do próprio de Pokémon da vida aí, né? O que eles também falaram é que a equipe de Pokémon estava trabalhando nesse jogo e que eles tiveram que dar uma pausa para trabalhar no Pokémon Sun and Moon até ele ser lançado, né? E que, obviamente, agora com o lançamento do jogo, o time voltaria a trabalhar no jogo original de Pokémon Stars, né? O rumor continua, né? E eles comentam que o jogo seria lançado mais ou menos ali no verão de 2017, que dá entre junho e agosto, se não me engano.
A data era pra ser no verão, mas acho que provavelmente vai ser puxado pro inverno.
Então, também, a data pra mim foi a coisa mais irreal do rumor todo, porque Pokémon, ou tava lançando em março por causa do tempo de adoção, lançava em março e atualmente tá lançando mundialmente no final do ano. Tem uma 3 jogos assim.
A Aerogamer comentou que a data de lançamento seria lançada realmente pro final de ano.
Mas com relação ao jogo em si, eu acho que tem que colocar as expectativas assim. Pensar que Pokémon Stars é igual Pokémon Amarelo. É só um jogo com gráficos melhorados, vai ser, entre aspas, as mesmas coisas, não vai ser um Stadium, não vai ser aquela coisa que o pessoal queria. Tem que pensar que é um portátil. Você tem que pensar que o Switch é um portátil e é interessante ver que, dessa vez, a Pokémon Company não abandonou a Nintendo, né? Que a gente lembra que no lançamento do 3DS tinha jogo de Pokémon lançando pro DS. Eu acho que dessa vez a ajuda vem em boa hora e é aquela coisa. Eu acho que a Pokémon Company não teve escolha porque o Switch vai ser o único console da Nintendo.
Já preferiram adiantar, né, o negócio. Aprender a trabalhar fazendo um terceiro jogo.
Isso, eles adiantaram porque eles sabem que apesar... Eles não vão conseguir lançar um jogo de Pokémon a $40. Então é melhor garantir que o Switch venda bastante no ano de lançamento.
Eu já vou perguntar pra vocês e eu vou pedir pra vocês responderem como fãs de Pokémon. Vocês acham que Pokémon Stars é um argumento de venda pro Nintendo Switch?
Um argumento não sei se é um bom.
Eu acho que é um excelente argumento, porque as terceiras versões ainda continuam vendendo. E não me surpreenderia, assim, no final de 2017, a Nintendo não lançasse um Switch versão menor junto com o lançamento de Pokémon Stars.
Mas, lançando Pokémon no Switch, você não estaria matando o 3DS de vez? Considerando que Pokémon é o carro forte do console?
Matando não, porque você ainda tem uns jogos que estão, assim, que estão pra lançar pro 3DS, né? Mas só que é uma migração que vai acontecer de uma hora ou outra. A Pokémon Company só estaria fazendo isso mais cedo. Diferente que nem o Jefferson falou do Black White 2, que lançou, que eles migraram bem mais tarde no 3DS. Acho que é o futuro, vai acontecer de qualquer forma, só estão adiantando.
Bom, e aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos dois comentários, então vou pedir para o Jumon fazer as honras.
O primeiro comentário foi do Valdeir Maldonado. Olá! Ouço o podcast há mais ou menos 2 meses. Respondendo à pergunta, voltei a jogar Animal Crossing essa semana com atualização, principalmente para usar os amigos da coleção Animal Crossing, já que tenho todos. Acredito que esse tempo gasto com o jogo só vai até Pokémon Sun Moon sair. Continua com o cast, abraços. É verdade, a gente esqueceu de falar que esses são os da semana retrasada, né?
Me assusta nosso amigo ter todos os da coleção Animal Crossing. Só uma pergunta, quantos tem, Jumon?
Tem mais de 8, deve ter uns 16 por aí. É que tem 8 na primeira coleção. E aí tem mais os novos, talvez uns 16, 20, por aí.
Pra você ver o nível de qualidade de ouvinte que a gente tem, né? O cara foi de Animal Crossing e comprou todos, mesmo que acho que nem deve ter jogado o Happy Home Designer ou o Amiibo Festival.
Mas teve uma hora que eles ficaram baratinhos, assim, porque eles não venderam. Então até que dá, assim, não, sem menosprezar, obviamente, a coleção do cara. Eu queria ter todos, eu não tenho. E agora que saiu o Pokémon Sun Moon, acabou, né? Não tem mais Animal Crossing. Mais uma vez morto pro Pokémon.
É, é verdade, né? Tadinhos. É, se eu tivesse uma coleção de Amiibo, eu teria da Animal Crossing também. Só pra variar, não tenho nenhum. Que pena.
Eu tenho a do Pikachu, porque você é um fã de Pokémon. É. É verdade, e obrigado pelos abraços. O segundo comentário e último dessa semana retrasada, é do Rodney Vini Orelana. Boa noite, amigos da Anipari. Agradeço a preocupação, é que eu trabalho ultimamente que tem me roubado o tempo. Por isso, ultimamente, levo no Smart os casts antigos para ouvir. E notei que os primeiros programas eram bem curtos, além que o fundo musical era igual para todos. Porém, agora é muito clara a melhora, tanto na edição e no conteúdo. Em tempo, como vocês falaram do Mega Drive, o que acharam do PS4 Pro? E qual a sua relação com os consoles concorrentes na Nintendo? Continuem com o ótimo trabalho. Ai, mano, tempo tá matando todo mundo. Eu também tô meio no saco por causa de tempo.
É, eu também tô na bosta, viu? Inclusive, eu tô com o Pokémon Sun and Moon aqui me chamando e tá difícil resistir, mas estou sem tempo.
Tipo, contrariando o que a gente sempre pensou, ele ouve os casts que pra gente é datado, né? Os de notícia, ele ouve, né? Semanalmente.
Não, ele não falou isso. Semanalmente. É, ele falou que ele leva com ele.
Ele, né? Fica, leva com ele os antigos. Só isso eu já fico, tipo, pô, da hora isso.
É bacana que a gente tá aprendendo aqui, pelo menos eu, né? Primeira vez que eu participo de um podcast, nos primeiros tava meio cru, acho que agora deve ter dado uma melhorada.
É, mas esse é o primeiro que dá certo, na verdade, porque de tentativa eu tô com o saco cheio aí, mano.
Não, mano. É tudo construção pra esse que a gente tá, que vai ser construção pros próximos aí.
Ah, nossa, o Jamon já tá querendo matar o podcast já.
Mano, never knows, velho, never knows. O que que a gente vive aqui? E do PS4, eu não entendi a pergunta da relação com os consoles concorrentes da Nintendo. Eu não sei, a relação com os consoles da Nintendo ou com os concorrentes da Nintendo?
Não, acho que ele quis sugerir que é em relação aos consoles da Nintendo. O meu ponto é que não tem competitividade, entendeu? A Nintendo vive no mundinho dela e pra mim, o PS4 vai dominar. Eu só quero ver como é que o projeto... Né? É, vamos ver como é que o Project Scorpio vai vir, mas até o momento eu acho que essa geração a Sony soube aproveitar muito bem com o PS4.
Sim, e o Pro, assim, eu tenho um PS4 normal, não tenho um Pro, e não pretendo pegar um Pro, a não ser que meu PS4 pegue fogo antes de eu conseguir jogar algumas coisas. Então, eu acho, tipo, eu achei ele um bom console, só que eu acho chato essa coisa de você atualizar no mesmo, no, na mesma geração, né? Você colocar, não, agora tem um console novo, tipo a Nintendo com os portáteis, só que portátil é mais barato que um console. Eu acho isso meio complicado. E como o Mario falou, não tem competição.
Eu acho o Pro, sinceramente, eu acho desnecessário. É um upgrade. É um upgrade, assim, que não vai mudar muita coisa pra quem tem o original. E com relação aos os consoles da Nintendo, eu acho que são públicos diferentes, né? Que o Xbox e o PlayStation, eles se matam. Eles vão atrás do mesmo público. E nessa geração, o PlayStation 4 vai dominar. Eu acho que, sei lá, consoles da Nintendo é pra um público mais infantil e diferente, ou que gosta de jogar mais jogo que você recebe uma gratificação mais instantânea, assim, sabe? Você não demora tanto, não tem muita história. É só você ligar e jogar.
Mas até a gratificação instantânea é meio ruim, porque Assassin's Creed é isso. Ele funciona na base de gratificação instantânea, e isso não significa que é bom. Não, tipo, não é um termo bom pra jogos da Nintendo. Mas é um jogo que você pega e joga mesmo, né? É um jogo que é mais jogo do que filme.
Perguntinha da semana, sugerida pelo Jefferson. Caso o rumor de Pokémon Star seja verdadeiro, você acha que isso mudaria alguma coisa na compra de Pokémon Sun and Moon para o 3DS? A pergunta é longa, mas acredito que o contexto seja bem explicado, né? Responda nos comentários e aproveite para comentar se você gostou ou não gostou do episódio dessa semana. Se você também tem alguma crítica, concorda ou discorda de qualquer opinião que a gente deu no episódio, né? Se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. A gente lança um novo podcast toda segunda-feira. A partir da meia-noite, mais ou menos, você já pode estar baixando no seu feed, né? Ou acessando diretamente o site da Anipari. É isso e até o próximo episódio.